Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes.
E aqui comigo, Daniel Palaia, responsável pela gestão dos nossos fundos de crédito privado no Brasil. Palaia, eu já te dou as boas-vindas aqui mais uma vez ao Flash Talks e já puxo a nossa conversa para falar um pouquinho sobre o mercado no mês de setembro, né? A gente teve mais uma vez um mês que no geral foi de performances positivas, né? Quando a gente observa a performance do IDA DI, né? Aquela cesta Tambima que mede o desempenho no mercado de crédito, a gente teve um retorno bastante expressivo, né? De mais de 130% do CDI. E como você já vinha falando ao longo dos últimos meses, a gente segue num movimento contínuo de fechamento de spreads, né? E no mês passado não foi diferente, né? A gente teve aí fechamento de spread nos principais buckets de ratings aí, né? Do AAA até o single A, a gente viu em magnitudes diferentes, né? Mas a gente viu um movimento de fechamento. Qual que é a tua visão geral aí do mês de setembro para a gente iniciar o nosso papo? E mais uma vez, bem-vindo, Palaia.
Obrigado, Fernando. Bom, eu começando aqui, né, separando a conversa por cada nível de rating, né, como a gente já vinha dizendo nos últimos Flash Talks, o AAA, ele é um nível de rating que já teve um fechamento bastante relevante aí nos últimos 4 meses, né, é natural, como a gente também vem dizendo, que isso aconteça. O AAA, ele é o primeiro a ter um fechamento de spread pós uma abertura severa, como aconteceu aí nos primeiros 4 meses do ano. Então é natural que ele seja o primeiro a ter o fechamento de spread. Eu diria que hoje o nível dos spreads dos AAAs está um pouco acima do nível pré-americanas, tem algum prêmio em alguns emissores específicos, mas uma boa parte do fechamento já foi feita, principalmente quando a gente olha setor bancário e o setor e algumas empresas do setor de utilities. Quando a gente olha, né, os double A's e os single A's, a gente tem uma visão oposta para cada um dos dois. A gente vê com muitos bons olhos as empresas em geral que são classificadas como duplo A, porque são empresas que estão com uma alavancagem média, são empresas que se mostraram resilientes aí nos últimos anos, do ponto de vista de crises, etc., e que estão pagando uma boa relação de spread vis-à-vis o risco delas. Já teve, né, um fechamento, né, ao longo dos últimos 2 meses, começou a ter um fechamento em agosto, setembro foi o segundo mês, mas ainda tem bastante prêmio na mesa. E quando a gente vai para o single A, a gente ainda não vê, né, esse nível de risco ainda com tão bons olhos como a gente vê o duplo A, porque são empresas, ou são empresas mais alavancadas, ou são empresas de setores mais cíclicos, ou, né, carteiras de recebíveis, FDICs, debêntures securitizadas, de nichos ainda com alto risco e que podem ainda ser afetadas caso o Banco Central resolva reduzir o ritmo de corte ou você tenha aí, né, uma piora nas condições macroeconômicas. De uma forma geral, acho que foi um mês positivo para crédito, mais um mês positivo. Como você falou, o IDA, ele teve uma performance bastante positiva. E a gente, como a gente vem dizendo, né, a classe de crédito ela vem mostrando, principalmente agora, né, que a gente começa a ter um mês em que o CDI começa a não bater o psicológico de 1%, o crédito consegue oferecer aí os seus 110% a 130% do CDI, conforme o perfil de risco de cada fundo.
Legal. Agora, falando um pouquinho de posicionamento de carteira, a postura tem sido a mesma dos últimos meses? Algum movimento mais relevante que vocês tenham feito de carteira? Só do ponto de vista setorial, rotacional, como é que está o nível de caixa antes da gente falar de performance especificamente?
Olha, a gente, de uma forma geral, a gente aumentou o nosso percentual de caixa nos fundos, porque a gente está vendo uma falta de emissões no mercado primário de emissores de bom rating. Até aconteceu alguns emissores, a gente viu a TIM, a gente viu a Eletrobras, a gente viu Copasa, que são bons emissores, mas em geral foram emissões que saíram em níveis muito fechados e em níveis que a gente não acredita que sejam níveis bons para carregar o papel ou para eventualmente fazer uma venda no secundário. Portanto, na maioria dos casos, a gente acabou não sendo alocado e, portanto, a gente preferiu, né, manter a nossa alocação em caixa, esperando melhores oportunidades, seja no mercado primário, seja no mercado secundário. A nossa posição de caixa nos fundos de mais baixo risco hoje está 48%, eu diria que é o maior nível desde o começo do ano, é um nível bem alto de caixa, e a gente está sendo bem seletivo aí nas aquisições. E quando a gente olha os fundos de médio risco, eles estão numa faixa entre 20% a 25%, que também é um nível alto, e o motivo é basicamente o mesmo. A gente tem visto emissões de médio a alto risco que não estão pagando um spread interessante.
Agora, esse nível de caixa mais alto não necessariamente ele implica detração de performance, né? Porque imagino que o carrego do fundo, acho que isso vale pontuar, vamos pegar o high grade, por exemplo, continua num nível bastante interessante, né, Palé?
Sim, o carrego dos fundos, de uma forma geral, ele tá alto, né? O carrego da carteira de crédito hoje do high grade, por exemplo, está próximo de CDI mais 3, CDI mais 2.8, do premium está CDI mais 3.5, então a gente está mantendo esse carrego, a gente está mantendo a duration da carteira, mas sendo mais seletivo, dado que teve um fechamento muito relevante aí em algumas emissões no mercado primário. Por isso que a gente acabou, como eu disse, a gente acabou não alocando. A gente vê com bons olhos, né, a melhora das condições de crédito, mas também a gente não quer, né, entrar, né, nas emissões do mercado primário ou no secundário a qualquer preço. Inclusive, a gente também, em setembro, a gente fez alguns movimentos até para aproveitar esse fechamento que teve relevante em alguns setores específicos mais menos cíclicos, como utilities, bancários. A gente reduziu em alguns nomes específicos que a gente entende que fechou muito, e a gente realizou um pouco desse lucro.
Legal. Agora, para a gente fechar, Palá, eu queria comentar um pouquinho sobre a performance no mês de setembro, né? Lembrando que a gente está conversando aqui no dia 4 de outubro, então talvez falar um pouquinho dos acontecimentos um pouco mais recentes, né? Pegando o high grade aqui, né, o maior mandato como base, né? A gente teve uma performance em setembro positiva, inclusive acima, né, do CDI, ele fechou ali a 107% do CDI, mas a gente teve no finalzinho do mês ali, queria que você comentasse um pouquinho sobre a marcação que a gente teve de Americanas, que acabou detraindo um pouquinho de performance, e já no começo agora de outubro, nos primeiros dias aqui de mercado de outubro, a gente teve um evento específico de CredZ, a gente não tem exposição aqui nos fundos, mas acho que seria bom você comentar um pouquinho a sua visão sobre esse caso, e fazendo um link um pouco mais amplo em relação ao setor em que a empresa opera também, falando um pouquinho da sua visão, pode ser?
São dois casos, basicamente do setor de varejo, né? A Americanas atua diretamente no setor de varejo, a CredZ, ela atua, né, com cartões de crédito oriundos de compras em varejistas, classe C e D. São setores que foram muito afetados, né? No caso da Americanas, além da questão macro, teve a questão aí da fraude. A gente entende que essa marcação aí, no caso de Americanas, para um nível hoje, né, o nível está ao redor de 15%, estava 20%, foi para 15%. Isso se deve a dois fatores. Eu acho que incerteza, em função da demora para um acordo entre credores e a empresa, e à medida que o tempo vai passando, né, você tem um processo aí de alguns fundos, algumas carteiras de private, etc., eles têm que se desfazer do papel por questão de concentração, etc. e daí isso gera esse efeito de marcação. A gente não vem reduzindo essa posição, porque a gente entende que nos níveis que a posição está 15%, 20%, o upside é maior do que o downside, mas a gente está monitorando a situação. É uma situação complexa, mas a gente vê um preço melhor do que esses níveis na margem. Sobre Credit Z, é uma emissão claramente que foi afetada, né, pelo cenário macro, né, assim como todas as varejistas. Acho que a gente pode citar aí umas 5, pelo menos, varejistas que sofreram esse ano, e isso está em linha com o que a gente vem falando, né, porque o setor de varejo, né, e o setor de consumo de pessoas físicas, né, ele foi talvez o mais afetado nessa crise. Então é natural, né, que produtos, sejam debêntures de varejistas, ou seja, né, operações estruturadas como FIDICs, debêntures de securitizadoras, que tenham, né, cujo lastro sejam oriundos desse setor, vão ser os mais afetados. E é por isso que a gente vem batendo nessa tecla, que são segmentos que a gente vem reduzindo. A gente praticamente hoje não tem exposição, principalmente no high grade. A nossa exposição em FIDICs hoje no high grade é menos de 0,3%. Então, portanto, a gente está com bastante cautela aí nesse segmento, e a gente entende que, como eu disse no começo do Flash Talk, que é um segmento que a gente, por enquanto, mesmo com a melhora no mercado de crédito, a gente não quer entrar, porque, é um segmento muito cíclico, e dois, se por acaso, seja por uma piora no cenário lá fora, ou seja por uma piora no cenário interno, de novo esse vai ser o segmento mais afetado. Então ainda é um segmento que está muito frágil. Portanto, a gente não acha que os prêmios fazem sentido a gente entrar, dado esses riscos de cauda, e que em alguns casos são até o cenário base aí que a gente projeta uma deterioração.
Legal, Palaia, tá muito claro. Bom, queria te agradecer novamente pela participação aqui no Flash Talks e espero falar contigo no mês que vem. Obrigado.
Obrigado, Fernando.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.